Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 20 horas e 38 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário William Bosa faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Cimar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Sebastião faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensato, mas de sábios que aproveitam silenciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejas imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Estas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 9 horas e 1 minuto do dia 5 de fevereiro de 2024, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presença do vereador Maurício Júnior e secretariado pelo vereador William Bosa, realizou-se a segunda reunião ordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes, Antônio Luiz, Seu Cimar Borges, Celita Queiroz, Eberton Alves, Elaine Aparecida, Maurício Júnior, Sebastião Gomes e William Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou à vereadora Elaine que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências expedidas e recebidas, não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores e nem inscritos para a tribuna livre, o presidente encerrou o expediente e declarou aberta a ordem do dia, com a leitura dos projetos, emendas e pareceres em pautas, sendo os seguintes: Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 1, de 2024, Projeto de Lei Ordinária número 2, de 2024, Projeto de Lei Ordinária número 3, de 2024. Devidamente lidos, o presidente deixou em aberto para quem quisesse discutir sobre os projetos, momento em que manifestou-se a vereadora Elaine, Ailton Moraes e Seu Cimar. Colocados em votação separadamente todos os projetos, emendas e pareceres das comissões, foram aprovados todos por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar, fizeram uso das palavras seguintes: Elaine, Ailton e Moraes Júnior. Sem mais manifestação e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 9 horas e 42 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária, que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 19 horas. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 19 de 2024 ao senhor Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG Belo Horizonte. Prezado senhor, vimos respeitosamente solicitar de vossa senhoria para solucionar os problemas que temos enfrentado devido às constantes faltas de energia elétrica na região da Fazenda Barreiro, É necessário que seja realizada a manutenção da rede, o que não é feito constantemente. Os postes que sustentam a fiação são os mesmos desde 1994, de eucalipto, tendo muitos deles sofrido avarias do tempo. Cabe ressaltar também os prejuízos dos produtores rurais da região, que precisam da energia elétrica para a conservação do leite nos tanques de armazenamento e resfriamento. Cabe informar que todos esses fatos recorrentes têm gerado grande revolta da população, que cobra incessantemente dos governantes a solução dessa problemática. Desde já agradeço e me coloco à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Sebastião Gomes Nogueira, vereador. Ofício número 20, de 2024, ao senhor Nedino. Senhor prefeito, nos termos do artigo 45, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, venho requisitar da Vossa Excelência a segunda parcela do duodécimo, referente ao mês de fevereiro de 2024, para as despesas administrativas da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 21, de 2024, ao senhor Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG de Belo Horizonte. Prezado senhor, diante de várias reclamações feitas aos vereadores sobre a constante falta de energia elétrica e oscilação de tensão, tanto na zona urbana quanto na rural, ocasionando vários prejuízos como queima de eletrodomésticos, perda de produção leiteira que fica armazenada nos tanques de resfriamento, perda de alimentos armazenados nos refrigeradores, falta de eficiência de eletrodomésticos em geral, mau funcionamento das lâmpadas dos postos da cidade, deixando bairros completos na escuridão e etc. Vimos respeitosamente solicitar que sejam tomadas providências urgentes para sanar os problemas em questão. Cumpre ressaltar que já foram encaminhados ofício ao responsável regional da CEMIG e até a presente data nenhuma solução foi apresentada. Aliás, pelo contrário, o fornecimento de energia elétrica está cada vez mais precário e mais onoroso. No final do ano, vários comerciantes tiveram grandes prejuízos devido à falta de energia elétrica e quando tinham era um fornecimento ineficaz. Insuficiência de manutenção e de substituição de equipamentos ultrapassados, a ausência de sistemas de proteção das redes e a falta de poda preventiva em regiões de maior risco prejudica imensamente o fornecimento. Em nosso município, essa questão de energia elétrica já se tornou um caos geral. E em mais uma tentativa, que desta vez esperamos que seja frutífera, pedimos que seja oferecido ao consumidor um serviço de qualidade, visto que o custo pago é alto e a CEMIG não tem feito a sua parte no tocante ao fornecimento de energia elétrica. Atenciosamente, um ofício encaminhado por todos os vereadores. Ofício número 22, de 2024, ao excelentíssimo senhor prefeito. Encaminho abaixo relacionado ao expediente aprovado na segunda reunião ordinária dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Circular, número 23, de 2024. Venho por este convidá-lo para uma reunião no dia 16 de fevereiro do corrente ano, às 9 horas, na Câmara Municipal, para tratar sobre o projeto voltado à prevenção da saúde do idoso, através da capoterapia. Atenciosamente, vereadora autora Helena Aparecida de Souza, encaminhado para o secretário de Educação Clodoaldo, a secretária de Cultura Eliane Fonseca, ao secretário de Saúde Éder Aguiar e ao secretário de Promoção Social Pedro Socorro. Ofício número 24 de 2024. Senhor prefeito, vimos por este solicitar que sejam determinadas providências para as construções de uma praça no bairro João Amário, na rua Paraguai, entre as avenidas Equador e Venezuela, com playground, usar referência ao que está instalado na Praça Geraldo Tomás de Queiroz e campo de futebol. Cabe lembrar que a implementação desses espaços recreativos traz benefícios significativos para a qualidade de vida dos moradores. Entendemos as limitações orçamentárias, mas acreditamos firmemente nos benefícios a longo prazo dessas instalações para a nossa comunidade. E por isso estamos dispostos a colaborar ativamente enviando emendas impositivas como forma de apoio. Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a esta solicitação e aguardamos ansiosamente por uma resposta positiva. Vereadores autores, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza e William Oliveira Bosa. Ofício número 25, ao senhor Enedino. Vim por ele solicitar que sejam determinadas providências para a construção de uma praça no Residencial Independência, na Avenida Joaquim Tomás de Freitas, com playground, usar referência ao que está instalado na Praça Geraldo Tomás de Queiroz e também um campo de futebol. Cabe lembrar que esse bairro não conta com nenhuma área de lazer e acreditamos que a implementação desses espaços recreativos traz benefícios significativos para a qualidade de vida dos moradores. Entendemos as limitações orçamentárias, mas acreditamos firmemente nos benefícios a longo prazo dessas instalações para a nossa comunidade e por isso estamos dispostos a colaborar ativamente enviando emendas impositivas como forma de apoio. Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a essa solicitação. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, Herberto Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza e Rúlio Oliveira Bosa, vereadores autores. Ofício número 26, ao senhor Inedino. Senhor prefeito, em conversa com alguns servidores públicos e diante do índice inflacionário, é importante que o auxílio alimentação recebido pelos servidores tenha seu valor atualizado e não perca o poder de compra, assim como o salário, visto que a correção inflacionária não tem sido aplicada ao vale alimentação, assim como tem sido aplicado nos salários. Parabenizo Vossa Excelência pelas revisões e reajustes salariais concedidos aos servidores e peço que os mesmos sejam aplicados também ao vale alimentação. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 27 de 2024, ao senhor Nedinho Pereira Filho. Senhor prefeito, considerando as constantes reclamações dos moradores, venho respeitosamente solicitar que Vossa Excelência determine ao setor competente que promova a limpeza dos lotes do Residencial Independência, visto o aparecimento constante de animais peçonhentos e pernilongos, etc. Para isso, que sejam considerados os dispositivos da Lei 948-2021, que dispõe sobre medidas para a implantação do projeto Cidade Limpa, no município de Limeira do Oeste. Atenciosamente, William Oliveira Bosa, vereador. Ofício número 29 de 2024. O senhor Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito. Assunto. Informações sobre o acidente do veículo Etios. Em atenção ao ofício número 27 de 2024, datado de 25 de 1 de 2024, encaminhado em resposta ao requerimento 30 de 2023, informo que não foi solicitado informações sobre instauração de procedimento administrativo disciplinar sobre o fato ocorrido em 26 de 11 de 2023, com o veículo Etios placa QOR3672. Isto posto, reforço o pedido das informações do requerimento aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal em 4 de 12 de 2023, solicitando que sejam encaminhados de forma concisa e direta: 1. Nome completo do motorista envolvido no acidente. 2. Nomes completos, se houver, dos outros ocupantes do veículo. 3. Nome completo da autoridade que autorizou a viagem. 4. Motivo ou razão da viagem. 5. Verificar se o veículo possui sistema de GPS e, caso positivo, fornecer um relatório dos últimos 6 meses. O Poder Legislativo conta com a colaboração do Executivo para o fornecimento dessas informações em regime de urgência. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 28 de 2024, ao senhor prefeito. Vimos respeitosamente solicitar que seja enviado a essa casa o decreto de repasse do exercício 2024. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 30 de 2024, ao senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, considerando as recomendações apontadas pelo TSE Minas Gerais, entendo necessário que seja feita uma reunião entre os poderes legislativos e executivos visando atendimento das instruções. Para tanto, solicito a presença do prefeito, contadores e controlador interno para reunirmos na data de 20 de 2024, às 9 horas, na Câmara Municipal. Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a este convite e permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Maurício Silva Júnior, presidente, Uno Oliveira Bosa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento de 2023, e Herberto Alves de Oliveira e seu Simar, membros da Comissão de Finanças e Orçamento de 2023. Correspondências recebidas. Ofício número 51 de 2024. A Sua Excelência Maurício Júnior, presidente. Encaminha a resposta ao ofício 28. Vem por meio deste encaminhar o decreto municipal 6689 de 1º de fevereiro de 2024, em atenção ao ofício em referência. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, prefeito municipal. Ofício número 49. Ao senhor presidente Maurício Júnior. Vem por meio deste encaminhar a inclusa cópia do edital e seus anexos do processo seletivo número 1 de 2024 para a contratação por tempo indeterminado de agentes de combate a endemias e para agentes comunitários de saúde e prazo determinado de técnico em enfermagem e técnico em enfermagem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme interesse e necessidade da administração. Solicito que o mesmo seja divulgado no site e no mural de aviso dessa Casa de Leis ou outra forma que julgar viável para dar mais ampla e possível publicidade. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 50, ao senhor presidente Maurício Júnior. Venho através deste encaminhar a lei complementar número 117, de 5 de fevereiro de 2024. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ao senhor Maurício Júnior, presidente. Vimos pela presente solicitar a vossa senhoria a possibilidade de nós conceder as dependências da Câmara Municipal para a realização de cursos de especialização para os nossos colaboradores da Expresso Itamaraty, nos dias 23, 24 e 25. Os cursos serão administrados a partir das 9h30, com duração de 8 horas por dia. Solicitamos também a disponibilidade de um data show. O curso será administrado por nosso técnico de segurança e por nosso monitor de motoristas, para um público de 21 colaboradores, aproveitando ainda a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Henrique Francisco Neto. Ofício número 45, ao senhor presidente. Venho através deste encaminhar as seguintes leis: Lei 1081, de 5 de fevereiro de 2024, e Lei número 1082, de 5 de fevereiro de 2024. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 3. Venho por meio de solicitar as dependências deste estabelecimento para o dia 16/2, às 8 horas, das 8 às 11 horas, a fim de ser realizado o grupo Hiperdia, onde é feita a promoção de saúde para os doentes crônicos. Observação a favor de desconsiderar o ofício número 2 de 2024. Atenciosamente, Janaína Couve da Silva, enfermeira e coordenadora da UBS Lucélia. Ofício número 26, ao presidente Maurício Júnior. Venho através deste informar que o município aderiu ao programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 Urbano, cujas informações solicitadas seguem apresentadas na documentação anexa. Por outro lado, cumpre informar a não adesão do município ao referido programa na área rural. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 32, de 2024, ao Sr. Maurício Júnior, presidente. Encaminha a resposta ao requerimento número 2. Vem por meio deste em atenção ao requerimento em referência a encaminhar o incluso memorando interno emitido pela senhora Rosane Alves Gonçalves, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contendo as informações solicitadas por vossas senhorias. Dessa forma, espero ter atendido de forma satisfatória a solicitação desta prestigiada Casa de Leis, ficando o Executivo Municipal à disposição, se necessário, para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 36, ao senhor Maurício Júnior. Encaminho os projetos de lei número 1079, de 1º de fevereiro de 2024, e projeto de lei número 1080, de 1º de fevereiro de 2024. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 42. Ao senhor Maurício Júnior, presidente. Venho através deste encaminhar as seguintes leis: 1083, de 9 de fevereiro, 1084, de 9 de fevereiro, projeto de lei complementar número 6, de 9 de fevereiro, e projeto de lei número 4, de 14 de fevereiro, tudo de 2024. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento número 3 de 2024, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe esta Casa de Leis se o município de Limeira do Oeste está apto a receber o ICMS esportivo do ano de 2023 e se o Conselho Municipal de Esporte está em pleno exercício de suas funções. Eberton Alves de Oliveira, vereador autor do requerimento, assinado por todos os vereadores. Requerimento número 4 de 2024. Vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que cumpra a lei número 729 de 2015, que dispõe sobre o subsídio de despesas decorrentes de transporte intermunicipal de estudantes residentes em Limeira do Oeste e da Outras Providências. Fomos procurados por pais de alunos interessados em utilizar o serviço em questão e que não obtiveram sucesso nas tentativas junto ao Executivo. Cabe ressaltar que o não cumprimento de leis municipais configura os crimes previstos no artigo 1º, inciso 14, Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Requerimento assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar sobre suas proposições. Com a palavra o vereador Eberton.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores. Aqui eu quero falar a respeito de dois ofícios que a gente encaminhando para o prefeito. Um para a construção de uma praça lá no Independência, contendo parque de diversão para as crianças, quadra de areia, um momento de lazer ali para a população. E lá no João Amaro também, contendo essas mesmas coisas. Aproveitando também, já pedi para o prefeito limpar lá o lote lá, com o mato tá cobrindo as pessoas lá já. Vamos pedir para roçar lá pelo menos, para amenizar até que seja construído. E falar também a respeito do requerimento que eu fiz, para saber se o município está apto a receber o ICMS expulsivo nesse ano. Que o ano passado o município teria que cadastrar as atas da reunião do conselho do ano passado, nesse ano, para estar apta a receber o ICMS esportivo. Porque eu penso que a gente já perdeu muito recurso e a gente não pode continuar perdendo esse recurso. Até o prefeito esteve aqui hoje, eu já até me adiantei, liguei hoje na Secretaria Estadual de Esporte e o município não comprovou o Conselho Municipal de Esporte. Então, a gente já perdeu, no ano passado, ano base 2022, o município comprovou o conselho, mas não colocou as atividades que aconteceu no município. Até perguntei para o prefeito aqui, fiz uma pergunta para ele hoje, ele não soube, não me respondeu, foi embora sem me responder. Perguntei quem que era o mais incompetente, se era o prefeito ou o secretário que está lá. Porque se eu pôr uma pessoa para trabalhar no lugar, ela não dá conta de fazer o serviço, aí não adianta, no município só perdendo recurso. Eu acho que a gente tem que pensar bem nas escolhas da gente e trabalhar em prol do município. Até o prefeito falou assim, mas o vereador tem que ajudar. Eu estou disposto a ajudar a qualquer momento, desde que venha aqui na Câmara e peça ajuda. Qualquer secretário que chegar aqui na Câmara e pedir ajuda e a gente tiver conhecimento e poder ajudar, a gente está aqui para ajudar. Mas estamos aqui para cobrar também. Eu acho que o município não pode perder recurso. É muita incompetência. Agora, não sei se é do prefeito ou do secretário, né? Vamos esperar ver se o prefeito responde aí. O que vocês acham, meus companheiros? Quem que é o incompetente na história aí? Mas só essas minhas palavras por hoje. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador William Bosa.
Boa noite a todos. Boa noite aos amigos vereadores. Em nome do presidente, cumprimento a todos e a todos que nos ouvem e nos assistem. Só cumprimentar também aqui as falas do Suíno sobre o pedido da praça, que nós fez aqui em coletivo de vários vereadores. É uma praça lá no bairro Independência, onde lá não tem nenhuma recreação para criança, e lá é um bairro que tem bastante criançada, e vive ali sempre brincando na rua, e a gente tem uma área institucional bem visada lá, e boa para poder ser feita essa praça, e que o mais breve possível seja construída, e a gente está à disposição de estar enviando emenda impositiva para a construção. Juntamente, eu já mandei o ofício também, do Residencial Independência também, sobre as roçadas lá, que o município cumpra a lei aí da Cidade Limpa, cobre de quem tem que cobrar a questão da roçada, mas o município providencia e cobre no IPTU de quem for os proprietários lá dos terrenos, mas não pode deixar o mato naquela altura que está. Até os próprios canteiros da prefeitura estão com o mato alto. Por favor, que faça essa limpeza o mais breve possível. E também sobre a praça do João Mário, onde tivemos lá, e que hoje temos aqui no bosque um parquinho para a criançada e outro parquinho ali na entrada da cidade. E Limeira, graças a Deus, vem crescendo. Precisamos diversificar essas áreas de lazer para as nossas crianças. Por hoje é só minhas palavras. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os meus colegas vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando. E só gostaria de dizer que estamos juntos, né, nessa solicitação da Praça da Independência, do bairro João Amário, onde meus colegas vereadores já falaram, né, para a gente não ficar tão repetitivo. Eu só peço para que o prefeito analise com carinho, né, e que consiga atender esse pedido nosso. São pedidos que a gente também vai estar colocando emendas. Então, só para complementar mesmo, a questões da energia, todos os vereadores, vocês têm acompanhado, quanto o prefeito, a gente está na luta, né? Se Deus quiser, Deus vai iluminar e a gente precisa encontrar uma saída para resolver essa questão, né? Por enquanto, são só essas minhas palavras.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas. Cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo, os presentes aqui nesta Casa de Leis, quem está nos ouvindo. Agradeço a Deus mais um dia de trabalho. E eu gostaria de acrescentar a palavra dos colegas referente à solicitação ao prefeito da construção das áreas de lazer no Independência e no bairro João Amário. Em estudos que apontam as cidades de mais qualidade de vida é a que investe na infância, né? E a gente precisa fazer um trabalho em nosso município voltado para a questão de áreas de lazer familiares, né? E a gente vem aí, desde o primeiro ano, a gente percebendo que o município tem conseguido atender esses pedidos, né, que a população sempre pede. A gente passa nos bairros, né, eu tenho visitado alguns bairros aqui, e a gente vê as crianças brincando na rua, crianças sem área específica para a família estar levando. Tem algumas, mas são muito poucas ainda. Então, quando eu estudo, verifico a importância para o futuro da nossa cidade, que está naquilo que a gente investe na primeira infância, eu vejo que o nosso município perde muito nisso. E junto com os demais colegas, a gente tem a certeza disso, né? Então, é preciso se criar mais área de lazer no nosso município. Agradeço aos colegas, a gente está fazendo essa solicitação junto. A resposta referente à nossa solicitação Minha Casa Minha Vida, que também estive junto para fazer ao prefeito, recebemos a resposta. A Minha Casa Minha Vida faixa 1, foi feita a inscrição, município. No primeiro momento foi feita a adesão da nível 2, né? E agora o município fez a inscrição para fazer essa movimentação para ver se consegue atender a população. Então, o que de resposta no relatório, né, que foi encaminhado a nós aqui, é que está pendente, aguardando ainda, né, a resposta para a construção dessas casas. Então, está pendente. E sobre Minha Casa Minha Vida Rural, o município não fez a adesão. Então, agora, ele tem que fazer este ano para que o ano que vem, né, o próximo prefeito consiga fazer essa execução da Minha Casa Minha Vida para a zona rural também. Então, hoje, a demanda maior do município é casas, né? Então, a gente vem cobrando isso constantemente do prefeito e, infelizmente, a gente não está muito feliz por Limeira, né, mais 4 anos não ter construído casas. Referente ao projeto que a gente teve em estudo, né, nessa Casa de Leis, sobre as vagas de técnicos de enfermagem e agente, não, desculpa, sobre os agentes de endemia e os agentes de saúde, a gente vem batalhando, o Juninho, o seu Ailton, a pedido dos agentes, né? Então, a gente sabe que é uma lei federal, que o recurso vem dessa lei federal e a gente precisa que o município, né, regularize a situação desses profissionais aqui da nossa cidade. Então, nós estamos lutando pelos funcionários, pelas pessoas, pela população do nosso município. Só que, lembrando que a execução de todas essas ações, de toda essa política pública, ela é feita pelo poder executivo. Isso precisa ficar claro. A gente está batalhando junto, a gente está lutando, mas o poder executivo é que tem o poder para a execução. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Queria falar aqui referente... Alguns funcionários me procurou referente ao Vale Alimentação, né? Porque há 2 anos que foi pago e o valor está perdendo o poder de compra, né? Então, eu achei importante que o prefeito reavaliasse o Vale Alimentação, que é no valor de R$ 150,00. O salário já, né, de lá para cá já subiu 2 ou 3 vezes. E é importante que o poder do dinheiro não se perca, né? Que ele é muito importante para todos os funcionários disso aí. Falar também da CEMIG, que tivemos em Belo Horizonte, todos os vereadores. Como diz lá, eu citei, olhar com carinho para a nossa cidade, que é a cidade mais longe de Belo Horizonte, né? Andando mais de 800 quilômetros para tentar resolver o problema, já que aqui em Uberaba muito se fala e pouco se faz. E a gente tentando buscar resolver esse problema da CEMIG, que é muito importante a nossa população, né, que cobra muita gente. E a gente também fica muito triste da forma que está sendo a nossa energia aqui de Limeira do Oeste. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir melhoria nesse sentido. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscritos, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos vetos em pauta, bem como do parecer da comissão especial dos projetos em pauta e demais pareceres das comissões.
Veto parcial à proposição de lei número 2/24, denominação. Veto ao parágrafo único do artigo 1º da proposição de lei ordinária número 2, de 23 de janeiro de 2024. Autor do veto, chefe do Poder Executivo. Parecer da comissão especial. Conclusão. Os membros da comissão especial, por unanimidade, após apreciação e estudo do veto parcial à proposição de lei número 2/24, enviada pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do veto. Herberto Alves de Oliveira, presente. Helena Aparecida Souza, vice-presidente. Julio Oliveira Bosa, relator. Veto parcial à proposição de lei número 3, de 2024. Denominação, vetar o artigo 5º e seu parágrafo único da proposição de lei número ordinária número 3, de 23 de janeiro de 2024. Autor do veto, chefe do Poder Executivo. Conclusão. Os membros da comissão especial, por unanimidade, após apreciação e estudo do veto parcial à proposição de lei número 3, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta aparecer pela aprovação do veto. Herberto Alves de Oliveira, presidente. Helena Preciso de Souza, vice-presidente. William Oliveira Bosa, relator. Projeto de lei complementar número 2, de 12 de janeiro de 2024. Denominação. Regulamenta a fixação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, na forma que especifica e dá outras providências. Conclusão. Os membros da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 2, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 3 de 2024. Seucimar Borges Andrade, presidente. Herberto Alves de Oliveira, vice-presidente. Helena Aparecida de Souza, relatora. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 3. Ailde Moraes Cavalcante, presidente. Seucimar Borges Andrade, vice-presidente. William Oliveira Bosa, relator. Projeto de Lei Complementar número 6, de 9 de fevereiro de 2024. Autor, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a ampliação de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, alterando, sim, a Lei Complementar número 9, de 2023, e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar, visando o interesse coletivo, considerando a necessidade de reorganizar o quadro da Secretaria Municipal de Saúde, que exige mais técnicos de enfermagem. O projeto foi enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto. Ailde Moraes Cavalcante, presidente, Silcimar Borges Andrade, vice-presidente, Unio Oliveira Bosa, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto, visando o interesse coletivo, considerando a necessidade de reorganizar o quadro da Secretaria Municipal de Saúde e o atendimento na população na UBS, o projeto foi enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Silcimar Borges Andrade, presidente, Herberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Helena Preciso Souza, relatora. Projeto de Lei número 4, de 14 de fevereiro de 2024. Emenda. Autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2024. Autor, Poder Executivo. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto número 4, visando o interesse coletivo, considerando o bem-estar e segurança da população, o projeto foi enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, que deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 4 de 2024. Silcimar Borges Andrade, presidente, Herbert Alves de Oliveira, vice-presidente, Helena Preciso de Souza, relatora. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 4 de 2024. Ailde Moraes Cavalcante, presidente, Silcimar Borges Andrade, vice-presidente, Unio Oliveira Bosa, relator. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 20, de 18 de dezembro de 2023. Autores: Ailde Moraes Cavalcante, Maurício Júnior e Helena Aparecida. Denominação: autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional a agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Silcimar Borges Andrade, presidente, Herbert Alves de Oliveira, vice-presidente, Celita Queiroz de Oliveira, relatora suplente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Celita Queiroz de Oliveira, presidente suplente, Silcimar Borges Andrade, vice-presidente, Helena William Oliveira Bosa, relator.
Neste momento, deixei aberto aos vereadores para discussão dos vetos e projetos em pauta. Algum vereador deseja se manifestar sobre o veto ou projetos?
Caro presidente, eu vou tirar o projeto de vista, o projeto 06. Viu, para melhores estudos aqui, eu preciso dar uma análise mais aprofundada nele.
Em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4º, a votação dos vetos é feita por escrutínio secreto. Porém, peço que o plenário delibere sobre votarmos abertos esses vetos por aclamação. Peço aos senhores vereadores que concordem com a votação aberta que permaneçam como estão, e os que forem contrários à votação aberta que se levantem. Por deliberação do plenário, passaremos à votação aberta dos vetos. Coloco em votação o parecer da comissão especial referente ao veto parcial à proposição de lei número 2 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação o veto parcial à proposição de lei número 2 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do veto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o veto por unanimidade. Coloco em votação o parecer da comissão especial referente ao veto parcial da proposição de lei número 3 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação o veto parcial à proposição de lei número 3 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do veto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o veto por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa número 3 de 2024 referente ao projeto de lei complementar número 2. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2024. os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade com emenda modificativa número 3 de 2024. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 2 de 2024. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade com emenda modificativa número 3 de 2024. Coloque em votação a emenda modificativa número 4 de 2024, referente ao projeto de lei ordinário número 4. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 4 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade com emenda modificativa número 4 de 2024. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 4 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade com emenda modificativa número 4 de 2024. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinário do Legislativo número 20 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinário do Legislativo número 20 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, o vereador Eberton.
Bom, voltando aqui de novo a palavra, também foi questionado aqui hoje ao senhor prefeito a questão das pinturas lá do Independência, que está sem pintura, questão daquela rotatória lá da entrada da Limeira, que a gente já, até um dia eu chamei o pessoal para nós lá fazer um aniversário, lá, até ele brincou aqui, né, já vai para o terceiro aniversário, e até hoje não foi feito. A Avenida da Saudade, ali onde ela vira duas pistas, ali merece uma sinalização, ali não tem sinalização também. NR, sem sinalização também, isso a gente vem cobrando desde o começo do mandato. Ali na Mato Grosso, na esquina do Bosque, a gente vem cobrando desde o início do mandato e até agora nada foi feito. A questão da lombada na Escola Maria Antonini, também a gente já pediu o ano passado e até agora nada. Até o prefeito falou aqui para a gente colocar um pouco de emenda positiva. Eu vou estar colocando, não sei se os demais colegas aí vão estar querendo colocar essas questão aí para fazer isso, nessas pinturas, nessas rotatórias, já que não vai fazer uma rotatória elevada, pelo menos que seja pintado o chão. Sei que o povo não vai respeitar a pintura, mas a gente, o poder que a gente tem aqui de conseguir é esse. Que seja colocado também essa tartaruga. Aproveitando aqui a presença do secretário de Estrada Elísio, falar a respeito do serviço que eles estão fazendo lá no Aterro do Zico, que é um local ali de acesso à comunidade da Lojinha, que sempre tinha problemas, e eles estão organizando lá em parceria com a usina. Ali na venda da Valdete também foi quebrado o barranco, um local que sempre tinha acidente ali, e agora a pessoa que vai tem a visão. Então também a gente cobra, mas a gente sabe reconhecer o serviço que vem sendo fazendo também. Então, parabéns, Elísio, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí frente à Secretaria de Estrada. E também fazer outra indagação aqui. A respeito do campinho do Joamário, que vem há 2 anos fechado. E ali as crianças brincam no meio da rua. Até eu perguntei para o prefeito, até por que estava fechado esse tempo de tempo, ele não soube falar aqui para a gente. Então a gente pede que abra aquele campinho para a molecada jogar bola lá dentro, porque tira eles da rua, porque o perigo de um carro atropelar as crianças é grande. Então vamos pedir que abra o campo lá e deixe aberto para a população, para os pessoal que mora no João Amário, brincar e se divertir. Se bem que a gente sabe que o pouco tempo que a gente tem, a gente quer curtir os filhos da gente, mas estando aberto lá, eu tenho certeza que a maioria dos pais vão estar lá com seus filhos. E também convidar agora para domingo, dia 25, a partir das 9 horas, torneio de malha intermunicipal no campo de malha lá no estádio municipal Luiz Carlos Ferrari. É, vem aí pessoas da região, onde eu, a vereadora Celita, o vereador William, colocamos emenda em positivo para estar crescendo a premiação. É, então, convidar toda a população de Limeira do Oeste para estar lá prestigiando nossos jogadores. E meu muito obrigado, por hoje é só.
Com a palavra, vereadora Celita.
Obrigada, senhor presidente, por retornar à fala. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do mutirão de limpeza que já começou, e no dia 23 e 24, mais extenso, um mutirão de limpeza do dia D, da dengue, né? Então, todo mundo aí que tiver alguma coisa que acumula, né, material que acumula água, por favor, é o momento nosso, nossa querida população, de colocar para fora, ajudar, né, não deixar com que a dengue venha fazendo o estrago que a gente vem vendo direto aí nas comunicações. Né? A gente veja nos jornais, os noticiários, o tempo todo. É um momento de muita preocupação. Então, o nosso município começou, né, esse mutirão, e que nos ajuda, né, a colocar tudo para fora, para que a gente não venha ter complicação. A gente não vai ter só dengue, tem chikungunya, tem várias complicações. Então, nossa população unida. Se todo mundo pensar no bem-estar de todos, é um cuidando do outro. Então, todo mundo fazendo sua parte, se Deus quiser, a gente não vai ter problemas aí. A gente sabe que está tendo, né, o dengue. É um momento de se preocupar também, já muitas notificações a gente está vendo aí, a questões de Covid. Evitar um pouco as aglomerações agora, né, para que venha tranquilizar, né, para a gente não ter complicação. A gente sabe que com a vacina melhorou bastante, mas, infelizmente, o Covid também está aí. Gostaria de dizer também que eu estou acompanhando alguns pacientes, né, nas viagens, até pelo meu serviço e agora de férias também, está dando uma analisada. Né? A gente sabe que tem melhorado. Eu gostaria de parabenizar um acompanhamento que eu fiz, que eu gostei muito, foi a ida em Frutal, né, que hoje, graças a Deus, nós temos assistente social acompanhando os pacientes. Né? Eu também estive acompanhando o paciente que precisava. Então, assim, o município começou a disponibilizar. E eu quero agradecer essa parte, que a gente precisa pensar nos menores, né, menos favorecidos. Muita gente não tem quem acompanha, e essa foi uma atitude muito aplausiva. Eu fiquei feliz, né, pelo acompanhamento. Até parabenizo a profissional que eu fui junto, que foi a Sônia, né, pelo carinho que ela tem ali junto com os pacientes. E quero dizer que vou estar acompanhando mais de perto também. Essas são só as minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ailton.
Caro presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, a doutora Elaine, o nosso amigo secretário de Estrada, que é o Elísio, está por aqui também, as pessoas que ouvem pela rádio Viva Voz, que estão assistindo pelo Facebook, boa noite a todos. Nós tivemos aí em Belo Horizonte para fazer um clamor para os diretores da CEMIG sobre o que está acontecendo em Limeira. Está um descaso a CEMIG Limeira. O povo já está precisando de farol para andar nas ruas, os portões não funcionam, os ar-condicionados não estão funcionando, e o povo de Limeira está sofrendo muito com a CEMIG. E tivemos um resultado positivo, por enquanto, de promessa. Nós vamos lutar para que seja cumprido. Voltaremos lá mais vezes, cobramos mais, se for para demorar. Então, nós aqui, em conjunto, os vereadores, fomos lá. A briga que nós começamos aqui, através de uma audiência pública, talvez alguns não acreditavam, mas é resultado que está vindo. Nessa semana ainda, dia, sexta-feira, eu estarei presente lá na CPI da CEMIG de Uberlândia, usando a fala lá, e também terei a oportunidade de, mais uma vez, questionar e puxar a orelha da CEMIG, e não vamos desistir enquanto não conseguir resolver essa situação. E falar também sobre os dois projetos que colocamos nessa Casa de Leis, referente aos agentes de saúde, agentes de endemias do nosso município. Um deles foi sobre a insalubridade, que na lei federal fala que o município é obrigado a pagar essa insalubridade, até então não estava recebendo, esse projeto foi aprovado e agora o prefeito terá que ou justificar porque não pagou, ou pagar essa insalubridade, ou recorrer para que não tenha que pagar, já está aprovado aqui o projeto, bem como o salário também para pagar os dois salários mínimos. E outra questão é o outro projeto que foi tirado pelo vereador Celso Mar Borges Dunga, que é sobre um bônus que a União paga, esse dinheiro vem lá de Brasília, não sai do caixa do município, que é para... Não foi esse não, né? Então, desculpa aí, Dunga, não foi esse que foi tirado, né? Esse... Ah, dos enfermeiros, esse aí foi aprovado, então. O projeto do bônus aí, Dunga, desculpa, sobre o bônus aí, que vem um bônus da União para que pague para cumprimento de metas, e não estava sendo pago também, e aprovamos aqui, agora o prefeito, se ele derrubar isso aí, se vetar, a gente vai quebrar o veto e depois vai para a justiça para discutir, porque tem um entendimento diferente do jurídico, da administração, entendimento é outro, mas nós, vereadores aqui, em conjunto, entendemos da forma que está lá na lei e aprovamos aí por unanimidade para que seja pago e esperamos que não seja nem quebrado, nem derrubado esse projeto, não seja vetado, que o prefeito pague aí da forma que a lei está mandando, que é por cumprimento de meta esse dinheiro vem. Não é caixa, não é recurso do caixa do município. Já está vindo para repassar e não está sendo repassado. Então, esperamos aí que seja cumprido a lei que foi aprovada aqui nesta casa. E, para finalizar e falar sobre o carnaval, parabenizar o prefeito pelo carnaval que realizou, já pelo quarto ano, foi promessa de campanha. Também o rodeio vai ser realizado esse ano, pelo quarto ano, promessa de campanha. Só está faltando uma promessa que queremos que o prefeito cumpra. Estava junto lá para prometer também, agora temos a obrigação de cobrar, que é a habitação. Nós já aprovamos aqui, já liberamos o recurso para fazer a infraestrutura. As empresas já estão procurando para fazer parceria para construir, se não conseguir com o governo federal, que doa para a Caixa Econômica para fazer até financiamento, para ficar mais barata a parcela, mas não pode mais o povo ficar tão agredido, aluguel tão caro, casa aí de 4 cômodos, 1 salário, comprometendo aí metade do salário dos trabalhadores do nosso município. Então, que o prefeito ouça aí e doa, no mínimo, esses terrenos para que seja feita parceria com a Caixa Econômica para construir casa própria, para desafogar o nosso povo. E até agora não foi cumprido, já está passando o mandato aí, e nossa obrigação e compromisso com o povo é cobrar. Não temos o poder de construir, não conseguimos obrigar a não ser cobrar. Então, senhor presidente, muito obrigado aí por ceder a fala. E, mais uma vez, Dunga, desculpa ter falado que você tirou, mas não tirou, foi aprovado o projeto dos agentes de endemia e esperamos que o prefeito cumpra também. Obrigado, senhor presidente. Pode seguir a reunião.
Com a palavra, o vereador Silcimar.
Boa noite, caro presidente, caros colegas. Vou falar sobre a nossa visita lá em Belo Horizonte, lá recebemos a visita lá, fomos bem recebidos lá pelo João Paulo, ele é diretor e subdiretor lá da CEMIG. A importância que na nossa visita foi muito importante para esclarecer um pouco o que estava as reclamações do nosso município. Todas as demandas foram levadas para ele, todas passaram as demandas que está acontecendo no município, mas eu acho que já estavam sabendo que já estava tudo aqui na nossa região, já está tudo em... que eles mostrou uma planilha, acho que tinha umas 200 folhas. As 200 folhas, tenho certeza que 200 folhas já tinha todas as reclamações da nossa região e da nossa cidade. Importante salientar também e agradecer ao Wilson da Fetaeng por ter marcado aquela reunião lá, porque lá foi questionado muito, ele usou muita palavra político. Um político não marca uma reunião da importância, da grandeza que é a reunião do ACEMIG. Mas, parabenizar o Wilson, conseguiu, que defende os trabalhadores rurais, e dizer que eles trabalham com projetos. Projetos, pela reunião que eu entendi muito bem, eles vão fazer esses projetos, eles têm cronograma para seguir, eles têm... eles falaram que vai ser uma coisa paliativa, vai ser não de imediato, vai ser coisas vão socorrer imediato, vai ser a média e longo prazo. Hoje nós recebemos, tanto essa reunião foi importante lá, que nós recebemos notícia do prefeito aqui, ó. Eles já estão querendo colocar um potenciador de energia aqui. Não é uma subestação, é um potenciador. Custa quase 500 mil, que ele falou. Tanto que essa reunião foi importante, que já estão já correndo atrás e já buscando as coisas no começo, que não vai resolver o problema. Porque eu não achei que ele não deu uma justificativa, qual que era a causa do problema. Seu amigo não passou para nós. Por que a energia é fraca, porque a energia caía, isso eles não passaram. Eu, na hora nenhuma, eu entendi que não houve nenhuma resposta sobre por que está acontecendo isso, não só aqui em todo o estado. Diz que tem um investimento de 1 bilhão, mas tudo programado em projetos para 847 municípios, é pouca coisa, gente. É pouca coisa. O que que acontece, no meu análise, é que a cidade está desenvolvendo, o estado desenvolveu e ele ficou para trás. Não há investimento. É isso que está acontecendo nos estados. Não está investimento, a CEMIG, a empresa mista, pública e privada. Então, está aí o que está acontecendo no estado. É falta de investimento. Essas energias estão caindo. Porque falta de energia não é. Isso ele falou lá, porque energia não falta no Brasil em estado nenhum. Outra referência que eu queria falar é sobre energia solar. A ANEEL, ela regulou, ela que regulamentou a quantidade de energia por pessoa, por casa, não foi a CEMIG. É regulamentado a Agência Nacional, ela não pode mais agora ser, como se diz, repassar para outras casas. Então, tem que gastar a quantidade para usar. Então, essa não é coisa da CEMIG, é da agência reguladora que regula todo o Brasil. E outra coisa importante, antes de vocês fazerem um projeto de instalação de energia solar, procura a CEMIG primeiro, porque depois de religar essa energia, está tendo problema sério. Tem coisas técnicas, ou não sei lá como é que funciona isso aí, que talvez não vai nem ligar. Então, antes de vocês fazer o projeto, entre em contato com a CEMIG para não dar problema no futuro de religação dessas energias solares. É só isso, irmão. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores. Eu quero falar, agradecer o secretário Elísio e pedir também que já está trabalhando na região da Valdete, ali do Banco da Terra, tem reclamação que precisa dar uma organizada no Banco da Terra. Está difícil, principalmente lá dentro do Banco da Terra. E já aproveitar também aquela estrada que liga a Lagoa Rica, do Barreiro ali na Lagoa Rica, e já estando aproveitando mesmo, já patrolar para nós a Barreira também, né? Já estando na estrada. E o mais é só. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Se não cumprimento os colegas de trabalho e os trabalhadores da Casa de Leis e a todos que estão nos assistindo. Aproveitar que o Elis está aqui. Quero agradecer o Elis por estar fazendo um trabalho muito bom no lugar crítico do nosso município. Eu estive andando aí nas fazendas e eu vi que o lugar crítico está ficando bom. É assim, ele tem que continuar desse tipo aí, trabalhando certinho para a população da zona rural. Eu quero pedir aqui também que o prefeito converse também com a Secretaria de Estrada para fazer uma parte ali na Rua Amazonas, aqui no Morumbi, que o povo está reclamando que à noite não desce nem a pé. Então, presta atenção aí, prefeito, vamos cuidar da cidade também. Vamos cuidando da zona rural e vamos esquecendo a cidade, mas vamos cuidar da cidade também, porque a cidade também, o povo gosta de andar na cidade à noite. E pelas luzes que estão escuras, não está dando para passar nem a pé. Os caras estão deixando lá no asfalto. Muita reclamação daquela rua, que para baixo tem 5 casas, e o pessoal não pode sair à noite, porque não tem como voltar. Então vamos prestar atenção aí, e vamos trabalhar para todo mundo. Falou? E falar também do carnaval, que eu não participei do carnaval não, mas foi bom ter feito o carnaval, porque é o quarto ano, né, para cumprir as metas aí, que foi prometido. Então está de parabéns por essa parte aí. Espero também que a Festa Peão seja feita também, para cumprir também os 4 anos. Nessa parte aí, não tem nada a reclamar. O prefeito está de parabéns nessa parte. Muito obrigado, é só as palavras.
Com a palavra, Vereadora Elaine.
Eu quero retratar aqui, complementando a fala dos colegas referente à nossa visita, né, porque alguns não tiveram informação de como foi lá. E tudo que foi apresentado ao diretor da CEMIG em Belo Horizonte foram todas as queixas feitas pela população a nós, vereadores, todas as queixas da população da zona rural, e que nós deixamos claro que tanto a população urbana como a rural está tendo prejuízo e ainda continua tendo queda de energia. Então, a gente fica muito preocupado com a demora, né, da resolução disso. A gente fica frustrado porque a gente corre atrás, faz documento, reúne, e a gente nada, e aí, como se diz, morre na praia. Por quê? Porque quem executa não somos nós. Né, mas a gente fica sensibilizado, a gente sabe que as pessoas ficam revoltadas, as pessoas perdem, né, a paciência com isso. E fui bem claro com o responsável da regional nossa, que para fazer os cortes de energia, a equipe está excelente. Né, mas para fazer a manutenção, que é poda de árvore, que é organizar essa parte para que as pessoas não tenham prejuízo, a equipe não está eficiente. E quando a gente chegou em Belo Horizonte, o diretor lá já tinha sido informado de toda essa busca nossa aqui de Limeira com os responsáveis da regional. Né? Ele tinha tido as informações. Então, assim, dizer para a população que a gente está junto com todos, porque nós também estamos sofrendo essas problemáticas. Mas, infelizmente, a gente depende da ação e da execução de quem é responsável por isso. Quero também falar um pouquinho da reunião que eu fiz, né, solicitei a presença dos secretários, vieram os representantes da saúde e representantes da assistência social, porque eu venho, junto com o pessoal, que os responsáveis profissionais, né, da capoterapia, da capoeira, que está aqui trazendo qualidade de vida, que é um trabalho de prevenção. A gente está muito feliz com a presença desse trabalho. E conversei com a secretária de Cultura, que veio, e os demais representantes, junto com a nossa secretária Ellen, para a gente fortalecer. Né? Então, eu estou aí em estudo com o projeto, apresentei para eles da importância disso, o que que agrega, né? Todos já sabem. Quando a gente previne e faz trabalho de saúde, voltado para a saúde da população, com terapias, com atividade física, com toda essa estrutura que a gente precisa estar oferecendo, voltado para a saúde das pessoas, a gente economiza com gasto com doença, né, que ainda a gente precisa melhorar muito em nosso município. Então, a capoterapia é um projeto que, junto com os profissionais, eu quero instituir a lei do município para a jornada aqui. Né. Vai trazer movimentação para o município. É uma atividade e um projeto que vai agregar com a população de quem pratica. Então, eu acredito muito nisso. Né? Então, essa reunião foi de muita importância com a presença. Agradeço muitíssimo isso. E eu quero que cada vez mais o gestor, o prefeito que estiver à frente, invista em atividade física, invista em projetos culturais, né, que a gente ainda é fraco nesse setor, para que a gente possa crescer cada dia mais. Né. Temos as ofertas, mas eu vejo que possamos oferecer mais e mais, né, para envolver, para buscar, para fazer busca ativa. Né, até a nossa secretária Ellen agregou a importância, né, de fazer essa busca, porque as crianças gostam, né, o jovem gosta, o adulto, o idoso gosta. Então, a gente precisa estar mobilizando as pessoas para essa prática, né, que seja de uma corrida, que seja de uma caminhada, contratar mais profissionais da área de educação física para poder estar mobilizando e fazendo essa busca ativa. Então, agradeço a todos, né, que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe cada vez mais e vamos lutar todos juntos por uma cidade melhor. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Falar sobre o Parlamento Jovem de Minas Gerais, né? Vai ter reunião quarta-feira já, sobre o tema melhorias do ensino escolar com jovens, né? E os pais também. Gostaria de falar aqui também sobre o projeto que foi aprovado aqui, que é a abertura do crédito adicional suplementar, né? O que é a abertura do crédito suplementar? Você autorizar, tipo assim, existe uma dotação que ela tem um valor X, que não está com valor para a execução de um projeto. Então, essa abertura de crédito adicional vai fazer tirar de outra dotação e reforçar o orçamento de uma determinada dotação, né? Foi aprovada aqui essa abertura de crédito adicional suplementar, que seria para o projeto das luzes de LED aí, né? Se Deus quiser, agora com o curso aí da licitação finalizado, né? Vamos ter esse prazinho aí, como diz, nossas esperas agora é que a licitação funcione e que as luzes sejam trocadas o mais breve possível, né? A lei foi aprovada aqui e agora o pessoal da licitação fez o curso da nova lei de licitação. Esperamos que esse projeto ande aí o mais rápido possível. Reforçar sobre a questão dos agentes de endemia, que foram aprovados, tinha dois projetos aqui, né? Um pelo Executivo, um pelo Legislativo. A questão das insalubridades lá, que estava no parágrafo falando que era através de dinheiro que vem de repasse do governo federal e pela lei 11.350, essa obrigação não, porque o valor que eles repassam é um valor fechado, de dois salários, né? Eles têm direito à insalubridade e o município tem também algumas responsabilidades, né? Referente igual o regime estatutário, uma das vantagens do regime estatutário é gratificações e adicionais. Então, esses adicionais aí, o município tem essa responsabilidade também dos agentes de endemia, né? E a gente aprovou a lei aí que, no entendimento nosso aqui, é que o salário adicional ele é um valor que tem que ser repassado aos os agentes e não como 13º salário, né? É bem claro a lei, estudando os decretos, né? Que esse valor começou lá em 2003, num valor de R$ 240, hoje se confunde muito por ser um valor equivalente ao salário que eles recebem. Mas estudando assim, a gente, o projeto, as leis aqui, a gente tem esse entendimento, né? Cabe agora o prefeito a sancionar ou vetar. Se caso vetar, a gente passa a volta aqui para casa para sancionar ou segurar o veto, né? Mas eu acho que o entendimento dessa Casa de Leis é que esse salário adicional é o direito dos agentes de endemismo. São essas minhas palavras, né? Queria desejar uma boa noite a todos. Também reforçar o referente ao Carnaval, que foi uma festa muito linda do nosso município. Parabenizar a prefeituras e todos os envolvidos aí pela bonita festa, né? Os blocos de Carnaval, que foi emocionante a disputa dos três blocos ali, que até no final não dava para saber quem ia ganhar em primeiro, quem ia ganhar em segundo, quem ia ganhar em terceiro. Parabenizar o Rancho do Fuxico, que foi o vitorioso esse ano, né? Mas os outros dois blocos, Seca Copos e o Beija Beija também, pela competitividade, que foi muito legal, cada um inventando algumas formas de se envolver com o público lá. Foi bonito de se ver. Parabéns, né? Graças a Deus, foi um lindo carnaval. Nada mais havendo de tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a quarta reunião ordinária desta Casa de Leis, que será realizada no dia 4 de março do corrente ano. Declaro encerrada a presente reunião às 21 horas e 54 minutos. Boa noite a todos.